Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália Círio e hoje a gente tá aqui para falar de um assunto muito legal, um assunto que eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade. Eu, inclusive, me incluo no grupo dos curiosos, porque confesso que não conheço muito bem. A gente vai falar de campeonatos de sommelier. E para falar com a gente, eu tô aqui hoje com o Thiago Locatelli, que é o atual campeão brasileiro de sommelier. Thiago, seja muito bem-vindo.
Olá, Natália, tudo bem? Obrigado.
Tudo bem. Bom, só para vocês terem uma ideia assim, de com quem a gente está falando, além de um grande profissional, o Thiago, ele é meu colega no diploma WST. Ele é gaúcho, nascido em Constantina, já foi 2 vezes campeão paulista, 3 vezes vice-campeão brasileiro, 1 vez vice-campeão pan-americano e é o atual campeão brasileiro de sommeliers pela ABS, né? Então, Thiago, antes de começar a te encher de perguntas, porque assim, além das minhas dúvidas, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram do Mami e o pessoal, assim, mandou dúvidas que eu vou te confessar que nem eu tinha imaginado. Muita coisa mesmo. Mas antes eu vou pedir pra contar um pouquinho da tua trajetória, como é que tu foi parar no mundo do vinho, porque essa é uma curiosidade super divertida que eu sempre pergunto pra todo sommelier que passa por aqui.
Bom, eu posso dizer, eu costumo falar, brincando, que eu comecei no mundo do vinho com mais ou menos 8, 9 anos de idade. Porque eu sou de origem, como se falou, eu sou gaúcho, sou de origem italiana, então a minha família era italiana. E o meu avô plantava um pareiral e ele produzia vinho. Então o primeiro contato com o vinho que eu tive são essas recordações de criança que... Eu tenho ainda comigo e que eu lembro que eles colhiam a uva nos cestos de vime, depois levavam até o porão, aí tinha uma espécie de... Tinha um mecanismo bem rudimentar lá que parecia uma sovadeira de pão que eles usavam para esmagar a uva e aí a uva caía dentro de um barril e lá ela fermentava e depois de algum tempo o vinho estava pronto, aí eles tiravam o vinho desse barril e guardavam nas garrafas, né, no garrafão de vidro, e era o vinho que ficava guardado lá no porão para ser bebido durante o ano. E eu lembro que volta e meia eu provava um pouquinho, né, quando deixavam. Mas enfim, é um fato curioso da minha infância que eu não sei se teve alguma influência depois na minha carreira, porque eu vim conhecer vinho mesmo aqui em São Paulo, quando eu vim para trabalhar em restaurantes com gastronomia. Isso foi em 99. E aí que foi quando realmente despertou o interesse, eu comecei a estudar e fazer cursos, enfim, e acabou que eu caí na área onde estou até hoje.
Caiu da brincadeira com os avós, né? Que eu imagino que para criança, eu quando criança adorava brincar de qualquer coisa que tivesse a ver com o que meus pais faziam, mas meus pais obviamente não faziam vinho, nem meus avós. Eu imagino que deve ser uma brincadeira divertida para uma criança, né? Tá ali em toda... Deixa eu pisar na uva, deixa eu brincar de encher garrafa de vinho. Bom, hoje tu atua como sommelier em algum restaurante ainda ou tá em importadora? Como é que tá fazendo agora?
Então, atualmente eu tô na Decanter, que é uma das principais importadoras de vinho do Brasil. Mas durante a maior parte da minha carreira eu trabalhei em restaurantes, né? Então, eu vim para São Paulo em 99 e fiquei... trabalhei em 2 restaurantes menos conhecidos antes de ir pro Varanda. Isso foi em 2002 e no Varanda eu fiquei até 2017, tirando aí um pequeno tempo que eu trabalhei no Fasano também. Teve uma época que eu saí do Varanda, fui pro Fasano, trabalhei algum tempo, depois voltei pro Varanda. E aí em 2017 eu saí definitivamente de restaurantes, se bem que definitivamente até agora, né? E aí mudei para Decanter, onde eu tô até hoje e atuando como sommelier também.
E nessa trajetória toda, onde é que surgiram os concursos? Antes da gente entrar em como funciona, como é que tu decidiu, como é que tu conheceu um concurso de sommelier e decidiu que ia fazer isso?
Então, eu lembro que o primeiro concurso que eu participei foi em 2006. Na época, eu já era o sommelier principal do Varanda Grill. E a ABS, se eu não me engano, a dona Claire, que foi uma secretária durante muitos anos na ABS, é uma senhora fantástica, ela me ligou perguntando se eu não queria participar. Falou, oh, Thiago, vai ter um concurso brasileiro de sommeliers, a gente está chamando sommeliers que estejam interessados em participar. E eu falei, pô, vou participar, né? Não vou perder nada. Então, foi assim que começou, né? Foi em 2006, o concurso brasileiro. Eu caí meio que de paraquedas, eu não sabia como funcionava, não sabia o que, que era exigido. E eu lembro que eu fiquei em segundo lugar na época. Foi o meu primeiro vice-campeonato brasileiro.
Na primeira, sim, já foi. Já saiu como vice.
É.
Boa. Tá, então, não sabia como é que eram os requisitos. Então, conta pra gente quais são esses requisitos desse concurso. Porque eu imagino que concursos diferentes devam ter regras diferentes, né?
Sim, sim. Geralmente, concursos, quanto mais abrangente, ele tende a ser mais complexo. O número de provas é maior. Mas, no geral, envolve prova de conhecimento. Então, tem uma prova escrita que você tem que responder. Aí, envolve prova de degustação, não só de vinhos, mas de tudo que é bebida, que envolva gastronomia. Então, pode cair desde chá, licores, café, destilados, cervejas, saquê, enfim. Qualquer coisa pode cair numa degustação. É claro, tem a degustação de vinhos também e o serviço, onde você precisa fazer uma prova de serviço que geralmente envolve uma, digamos, simula uma situação num restaurante, geralmente tem muita pegadinha, tem muita, digamos, alguns detalhes que você precisa prestar atenção. Então, além de ser um ambiente de muita pressão, você precisa estar muito ligado assim, no que está acontecendo para poder fazer uma boa prova.
Então vamos dissecar esse. A gente está falando do concurso brasileiro. Esse exemplo está me dando o concurso brasileiro.
Sim, o paulista é feito nos moldes parecidos. Eu lembro que o último paulista que eu participei foi 2012. Mas geralmente, tanto o brasileiro como o paulista, eles têm uma fase de classificação, digamos, onde você faz uma prova teórica de conhecimento.
Pode cair qualquer coisa do mundo aí.
Sim, sim. Pode cair qualquer coisa.
Tu lembra de alguma coisa que tenha caído nas tuas provas, assim, que te venha na memória, que tenha sido, nossa, não imaginava que você ia cair uma coisa dessas?
E geralmente cai muita coisa a respeito de regiões, de uvas. Eu lembro, por exemplo, que num dos pan-americanos que eu participei, tinha uma questão que era assim: o que é Mega Purple?
Aproveita e já responde pra galera que tá ouvindo aí, então, o que é Mega Purple?
Na época eu não sabia, né? Mas hoje, é claro, é um corante que é usado em algumas situações para intensificar a cor dos vinhos tintos, né? É um corante extraído da própria uva, enfim.
E o que tu respondeu na época? Uma banda de rock.
Eu deixei em branco. Realmente, eu lembro que eu nem perdi tempo com aquela questão. Mas cai muita coisa de regiões. Por exemplo, cite as 9 sub-regiões do Alentejo, por exemplo. Ou é mais ou menos isso.
E aí, daí vocês fazem essa prova teórica.
Sim.
Se passar, classifica para uma nova etapa ou todo mundo tem direito a fazer todas as etapas?
Existem algumas provas que são classificatórias e os melhores colocados, geralmente a final passam os 3 melhores colocados, aí a final é uma outra etapa que daí a final já engloba mais serviço e degustação. Durante a parte classificatória, tem a prova teórica, tem degustação, pode ter serviço. Eu lembro que num dos campeonatos brasileiros que eu participei, precisava fazer um serviço. Nos 2 pan-americanos que eu participei, precisa fazer serviço. Precisa fazer... Eu lembro que caía tanto uma degustação escrita, então eles te davam aí 2 ou 3 taças de vinho, você tinha que descrever os vinhos, como também uma degustação oral. Então você chega na frente de um júri de 3 pessoas e eles te dão uma taça e você tem que descrever aquele vinho para o júri. É uma das provas. Eu lembro também que numa das provas de um pan-americano caiu, por exemplo, serviu um vinho para uma mesa de, acho que eram 10 ou 12 pessoas. E eles colocavam, por exemplo, uma série de regras, assim. Então eu lembro que, assim, a garrafa que você vai servir é essa, e tudo que você precisa para servir esse vinho tá nesta mesa. Então você tinha que olhar o que estava naquela mesa e deduzir o tipo de servinho que você tinha que fazer. Então, por exemplo, era um vinho tinto, mas não tinha decanter. Então a gente supõe que não era para decantar. Em compensação, tinha aquele o panier, que é a cestinha que segura o vinho numa determinada inclinação para evitar que caia a borra no, na taça. Então você tinha que usar aquilo. E isso também tinha, por exemplo, a questão da quantidade de vinho que você servia em cada taça, porque você tem uma garrafa de 750 ml para servir para 12 pessoas. Então, se você não dosar a quantidade certa, você vai acabar a garrafa no meio da, digamos, na metade dos convidados, e obviamente que você vai perder muito ponto por isso.
Sem contar que provavelmente eles devem considerar também que tu sirva mais ou menos uma dose
parecida,
bem parecida para cada um,
para todas as pessoas, exato.
E nessa prova de serviço, eles simulam então um serviço de restaurante ali, né?
Sim.
Tem pessoas à mesa.
Tem.
E uma coisa curiosa, pelo menos eu assisti um campeonato, que eu acho que foi um campeonato mundial, eu tava conversando contigo antes da gente começar a gravar, que passou pelo YouTube, e eu tava assistindo, eu nunca tinha visto, eu não fazia ideia do que acontecia numa prova dessas. E eu lembro de ver o serviço acontecendo e muitas pessoas na mesa fazendo perguntas enquanto o serviço estava acontecendo. Isso acontece também nessas provas que vocês fazem aqui?
Sim, acontece. Geralmente não são perguntas tão difíceis, são perguntas assim sobre uma determinada região, sobre esses dias eu vi escrito numa garrafa o termo X, o que que isso significa? Geralmente são coisas que a gente sabe. O problema é que você tem que pensar nas duas coisas, né, ao mesmo tempo.
Não pode ser monotarefa. No meu caso é isso. Se eu estiver servindo vinho, eu paro o assunto que eu estiver falando, porque eu não consigo fazer as duas. Eu imagino que o problema seja esse, fazer o serviço que não é um serviço de casa, né? Um serviço que tem que ser super correto.
Sim.
Respondendo perguntas. E acontece muita... por exemplo, no filme Som, que todo mundo sempre questiona, né? Muita gente mandou perguntando isso, se é parecido com as provas que aparecem no filme Som. Se durante o serviço acontece aquelas simulações de um cliente mais chato, se você sabe como lidar, pra testar, se sabe como lidar com um cliente que tá reclamando, um cliente mais chatinho, assim?
Sim, pode acontecer uma situação dessas. Inclusive, nesse último mundial que você comentou, eu lembro que numa das etapas do serviço, os sommeliers... tinha uma cliente que pedia para o sommelier trazer uma pedra de gelo para colocar no vinho. Então, eles avaliavam como o sommelier reagia diante dessa situação, né? Porque a gente, entre os sommeliers, a gente sabe que, pô, o cliente que pede para colocar uma pedra de gelo no vinho, se bem que hoje em dia já não é uma coisa mais tão rigorosa, mas a princípio é um sacrilégio, né? E tinha essa situação que o sommelier tinha que se virar da melhor maneira possível. Aí eles iam avaliar se o sommelier, tipo, teve um dos finalistas que simplesmente foi até meio rude, digamos, teve outro que foi mais simpático. Então,
eles avaliam
eles tudo avaliam isso também.
Que legal. E como é que funciona a avaliação? Cada etapa é aberta, assim, ou é uma coisa mais subjetiva? Eles vão dando pontos? Para tudo. No serviço, por exemplo, nessa etapa de serviço, de simulação de um serviço, como é que funciona uma pontuação aí?
Então, para avaliar o serviço, eles têm fichas que descrevem todos os quesitos que você tem que preencher, digamos, durante o serviço. Então, cada coisinha, cada detalhe conta um ponto ou dois, dependendo da gravidade do erro que você possa cometer. Por exemplo, tirou a cápsula sem rasgar, por exemplo, cortar a cápsula direitinho, você vai ganhar um ponto. Se você cheirar a rolha logo depois que você tira ela da garrafa, vale um ponto. apresentou a rolha para o cliente, mais um ponto, enfim, você vai somando pontos, né? Tipo, provou o vinho da maneira correta. No caso de decantação, que é uma coisa que geralmente é uma praxe nas finais, né? Você tem que decantar um vinho. Então, toda a sequência de decantação, se você vai avinhar o decanter, se você vai acender a vela da maneira e no tempo certo, depois se você vai apagar a vela da maneira correta.
Tem maneira correta para apagar a vela? É. Como é que você apaga a vela de maneira correta?
Não pode soprar. Você tem que apagar simples ou de uma maneira que produza a menor quantidade de fumaça possível. Então pode ser simplesmente com as pontas dos dedos, ou tem gente que usa o próprio palito de fósforo, depois que você vai usar um fósforo para acender a vela antes da decantação, e depois você pode usar o próprio palito de fósforo para amassar a chama, né? Amassar o pavio até
e apagar. Na cera. Nossa, eu não sabia disso. Bom, principalmente agora, depois do Covid surgir, soprar a vela nunca mais mesmo, né? Aí sim. Algumas perguntas que trouxeram pro Mami, uma delas é... Tu falou que foi o primeiro concurso, participou, né? Alguém da ABS te ligou perguntando se tinha interesse em participar.
Sim.
Qualquer pessoa pode participar ou ela tem que trabalhar num salão, ela tem que ter algum ano de período de experiência, tem que ter alguma formação para participar de um concurso?
Eu não sei agora o que a ABS exige para participar, mas eu não saberia te dizer certamente o que eles pedem. Antigamente, eu acho que você podia participar sendo um curioso. Você podia ir lá e fazer a prova. Obviamente, é muito difícil para uma pessoa fora da área se classificar para a final, né? Mas eu acredito que eles exijam pelo menos o curso de sommelier, sim, ou um tempo de experiência. Eu não saberia te dizer se tem alguma regra em relação a isso.
E esses concursos no Brasil, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, né? Tu é o atual campeão em 2019, 2020, eu presumo que não deva ter acontecido ainda.
Não.
Acontece todos os anos esse no Brasil?
O brasileiro, ele era a cada 3 anos, se eu não me engano. Aí, nos últimos anos, eles encurtaram um pouco. Então, se eu não me engano, teve um a cada 2 anos ou foram 2 anos seguidos. Eu não me recordo agora ao certo. Mas, classicamente, eram a cada 3 anos, que era para seguir o calendário da Associação Internacional de Sommelierie, que é a cada 3 anos também.
E aí, quando por exemplo, se tornou campeão brasileiro, isso te dá direito a participar de algum campeonato internacional como uma próxima etapa? Ou os campeonatos internacionais são desvinculados?
No caso, sim. No caso aqui do Brasil, sempre, desde que existem, por exemplo, o Pan-Americano, os representantes do Brasil no Pan-Americano geralmente são o campeão e o vice. E no Mundial é o campeão brasileiro de sommeliers, né? No Mundial é só um representante por país. Então é o campeão brasileiro daquela temporada, digamos.
Uma menina perguntou, seguindo nessa do campeonato internacional, se os brasileiros podem participar de campeonatos internacionais que não tenham alguma vinculação com o Brasil. Por exemplo, um campeonato na Itália, ou se tem algum outro campeonato internacional que não precise ser campeão brasileiro e que se possa participar.
Existem os campeonatos regionais, digamos, os campeonatos nacionais nesses principais países, mas você tem que atuar na área, né? Você está trabalhando, por exemplo, você tem que trabalhar num restaurante da Itália, você tem que estar atuando na área, da mesma maneira, de certa forma, aqui no Brasil também. Então, não é simplesmente ir lá e se inscrever, porque é um campeonato, são campeonatos destinados aos profissionais da área.
Como campeão, como atual campeão brasileiro, tu está prestes a participar, assim que esses campeonatos voltarem, né, do internacional. Já tem data para isso?
Ah, eu não sei. Eu acho que não, ainda até por conta da pandemia. Mas eu não sei se eu voltaria a participar de novo. Na verdade, eu tinha deixado de participar de campeonatos desde 2012. Eu fiquei aí num hiato de de 6, 7 anos sem participar de nenhum campeonato, até por conta da minha vida pessoal. Eu tive família, tive filhos, então eu decidi dar um tempo porque eu não queria mais esquentar a cabeça com essas coisas, né? E o ano passado acabou que eu voltei meio que, não sem querer, mas meio de supetão, assim, e acabou que eu consegui ganhar, mas eu não... Quando eu participei do último, que foi em 2012, o Pan-Americano, que eu fiquei em segundo lugar, eu falei para mim mesmo que eu não participaria mais de concurso, né? E realmente, eu fiquei durante muito tempo afastado e... Mas enfim, o ano passado voltou, eu estava num momento diferente, eu já estava na Decanter, então eu já tinha um pouco mais de tempo, digamos, e acabou que eu voltei, decidi voltar e deu certo, né? Porque eu consegui ganhar.
Mas aí quando tiver esse... quando liberar e voltar, tu vai querer participar desse internacional que tu tem direito à vaga?
Eu não sei ainda.
Não sabe ainda. Vamos ver. Muita coisa, né? Até porque foi te metendo no diploma da VCT no meio agora,
então,
né?
Então, exatamente. Agora tem...
tem mais esse problema aí no meio.
O diploma exige muito, é muito estudo, é muito, muita dedicação, né? Então, não sobra muito tempo. É claro que o estudo do diploma, ele acaba ajudando na participação do concurso, porque ele tem uma base muito grande de teoria. Mas é só vinho. E para um concurso você tem que estudar de tudo. Tem que estudar saquê, destilados, água, cerveja. Então seria um estudo paralelo que eu não sei se eu estaria disposto ou teria tempo de assumir.
Então, falando sobre isso, né? Sobre a preparação, como é que... Quando tu tava, né? Tu disse essa última vez tu entrou meio de supetão, mas na última vez que tu participou, conscientemente querendo participar, como é que foi a tua preparação para um concurso desses?
Então, é estudo. Basicamente, você tem que ter livros, referência de cada tipo de bebida. Então, eu ainda tenho lá em casa livros de conhaque, livros de armagnac, de saquê, de chá, de cerveja, para você estudar. Você tem que estudar, tem que saber... Por exemplo, processos de destilação, tem que saber as principais marcas de uísque, de conhaque, tem que saber as uvas do armagnac, qual a diferença entre cada destilado, tipo, as denominações de origem dessas bebidas. É um estudo bem, bem amplo.
Tu consegue estimar mais ou menos quanto tempo tu acredita que tu tem estudado pro último concurso que tu te dedicou mesmo, assim, em dias ou horas, não sei?
Então, como eu tava no Varanda na época, foi em 2012, basicamente eu estudava de 2 a 3 horas por dia. Isso ao longo de anos, assim, pode-se dizer, ao longo de anos.
Foi um estudo contínuo, não foi assim, vou estudar para este concurso, foi estudando
não,
diariamente
não.
Até...
Eu nunca fiz isso. Por exemplo, falta um mês para o concurso, vou abandonar minha vida e vou me debruçar sobre os livros. Não, até porque eu não tinha condições de fazer isso, eu tinha que trabalhar. Mas eu tirava um tempo, sempre, todos os dias, para me dedicar.
E
degustação também, eu treinava
então,
degustação.
Como é que faz, assim? Porque eu imagino que na época de restaurante, provavelmente, importadora também, né? Uhum. Tu acaba provando muito vinho, fica ali um pouco restrito aos vinhos da tua importadora.
Sim.
E na hora dos destilados, por exemplo, é uma coisa que te agrada também? Porque muita gente faz a prova, mas não é muito fã, assim.
Não, eu gosto bastante. Já curti mais, nos últimos anos eu tenho bebido menos destilados. Mas como eu estava em restaurantes na época, era bem mais fácil para você degustar essas coisas. Então eu pedia para os meus colegas de trabalho montarem uma provinha cegas para mim. Eu falava, ó, vai lá na prateleira do bar, escolhe 3 coisas que estão lá e me traga aqui as cegas. E é muito difícil, é muito difícil. No começo... eu não conseguia distinguir, por exemplo, rum de cachaça. E hoje, se eu provasse de novo, dificilmente eu conseguiria, né? Mas depois de um tempo, eu já estava... Por exemplo, eu podia falar a marca do whisky, por exemplo. Eu falava, não, esse é Chivas, esse é Black Label, esse é Red Label. Enfim, esse é um single malt de Speyside ou de Isla, enfim, são sub-regiões, eu conseguia, né? Porque tem que ter muito treino e tem que ter dedicação. Eu fazia isso pelo menos umas 3 vezes por semana.
Isso é uma das perguntas que mais apareceu aqui, né? Porque muita gente presume que quem trabalha, o sommelier, ele tem um dom natural para degustar, para reconhecer aromas, enfim. E a gente já conversou aqui com vários profissionais em outros episódios do podcast, a gente sempre fala que é treinamento, como um esporte, como andar de bicicleta, como jogar futebol. E a maioria das perguntas que apareceram aqui é isso, como é que é para reconhecer aroma de tudo isso? É muito treinamento. E não é só um treinamento pro campeonato, né? São treinamentos de anos de serviço.
Sim.
Então, é uma coisa que tem que praticar sempre se quiser manter na ponta da língua. É, de todas as etapas desses campeonatos, qual delas era que tu... Ou sentia que tinha uma dificuldade maior pessoalmente para fazer, ou que gostava menos? Então, claro, quando a gente gosta um pouco menos, a gente tem um pouco mais de ranço para estudar para aquilo e para se preparar. Alguma dessas etapas te incomodava mais do que as outras?
Bom, é difícil, mas não é que me incomodava, mas eu sempre tive dificuldade de fazer degustação às cegas de vinho, né? Porque a questão dos destilados eu conseguia me planejar. Mas a questão do vinho, como os vinhos que eu provava eram os vinhos que eu servia no salão, eu provava aí 20, 30 vinhos por dia, dependendo do dia, até mais que isso. Mas eram vinhos que iam sendo abertos e servidos ao longo do dia e depois no jantar. Então, sempre faltou para mim a degustação às cegas dos vinhos. Eu provava muito vinho, mas sempre vendo o vinho que eu estava servindo. Então, essa é uma parte que sempre faltou para mim. Inclusive, no campeonato do ano passado, eu acredito que a parte mais difícil para mim foi exatamente a degustação dos vinhos, que eram 3 vinhos às cegas. Depois que eu vi os vinhos, eu vi que eu não acertei nenhum. Eu consegui degustar eles bem, consegui fazer, digamos, porque no concurso você tem que falar sobre o serviço deles também, digamos, a temperatura, ou se você vai decantar ou não, e tem que falar sobre a harmonização. Quanto a isso, eu consegui fazer uma boa degustação, mas eu não consegui, digamos, cravar a região e a uva, e não era nem região tão difícil, né?
Eu presumo que, te ouvindo falar e conhecendo um pouquinho dessa tua trajetória, eu presumo que eu saiba qual é um dos teus maiores problemas em relação a isso. Tu estuda muito a teoria também, né?
Sim.
E quando a gente estuda a teoria, pelo menos no meu caso, a gente tem a tendência de, às cegas, tentar buscar uma coisa muito maluca, muito doida, muito diferente, muito longe, muito detalhe, e a gente acaba não aceitando que é aquilo que parece
é o óbvio.
Não deve ser. Isso aqui é muito óbvio. Deve ser uma outra coisa. Isso aqui é uma pegadinha. E aí, o problema da teoria é esse, né? A gente fica muito
Exatamente.
Maluco da exceção, porque na teoria, basicamente, o que a gente estuda? Exceção de tudo.
Exatamente.
Na hora, isso eu sinto uma dificuldade muito grande às cegas, porque eu sempre vou pra qualquer outra coisa e não pra aquilo que era mais óbvio. Perguntaram aqui uma coisa muito curiosa. Além de fama, glamour, o que mais ganha uma pessoa que ganha um campeonato? Tem algum prêmio? Tem uma viagem? Algum troféu? Alguma coisa assim?
Olha, eu nunca ganhei... Não, a gente ganha uma medalha ou uma placa indicativa do prêmio, mas não existe prêmio em dinheiro. Existem alguns concursos, que não são oficiais, que são concursos promovidos por algumas instituições que até dão viagem. Mas no caso dos concursos oficiais, no caso aqui no Brasil, a ABS, depois a Associação Pan-Americana e a Associação Internacional, não existe prêmio em dinheiro. O que eu já ganhei, por exemplo, foi algum prêmio de algum patrocinador do concurso. Então, eu lembro que numa das vezes tinha uma marca de taças e decanters que estava participando, e a gente ganhou uma taçona enorme, assim, de mais ou menos uns 50 centímetros de altura. Deveria caber umas 2 garrafas de vinho dentro daquela taça. Mas assim, era como se fosse um troféu em forma de taça, né? Então você, é claro que você não vai beber vinho naquilo, você vai deixar lá na estante. Outra vez eu ganhei uma garrafa Magnum de um espumante de uma empresa que estava participando. Essas coisas, né? Mas não um prêmio em dinheiro.
Dinheiro, viagem, carros, nada disso.
Não,
o pessoal tá
não.
aqui assim achando que, nossa, vou participar desse concurso, vou sair com uma volta ao mundo pelos vinhedos, algo do
não,
tipo,
não.
nada disso. Poxa, ô ABS, vamos conseguir uns patrocinadores aí pra bancar uns prêmios mais bacanas pro pessoal. Thiago tá aqui contando 25 anos estudando pra passar nesse... Pra passar não, né? Pra ganhar um concurso desse tem que ganhar uma coisa mais bacana. Fazendo aqui o nosso apelo, aqui o jabazinho. Pulei uma pergunta sobre a questão técnica ainda, né? Existe uma parte de harmonização durante um concurso? Tem que indicar vinhos para pratos?
Sim, sim. Inclusive é uma das partes das finais, quando a gente faz a final ao vivo. Então, geralmente uma final, de todas as que eu participei, é mais ou menos, existem as seguintes etapas. É uma degustação de vinhos, geralmente são 3 vinhos. Uma degustação às cegas, claro, você tem que descrever o vinho, tentar indicar de onde ele é, de que uva é feito, e os passos básicos de serviço e com o que você harmonizaria. Você pode indicar um prato ou outro. Aí tem a parte de degustação de outras bebidas. Essa parte geralmente, não sempre, mas às vezes acontece de ser em taças pretas, então você não vê a cor da bebida, e pode ser qualquer coisa, e isso confunde muito, né? Quando você não vê a cor da bebida é muito complicado. E aí tem a parte de serviço e a parte de harmonização. Então geralmente se emula uma situação num restaurante onde tem algumas mesas, e por exemplo, numa mesa você vai ter que servir um espumante, em outra mesa você vai ter um menu de um jantar de 5, 6, 8 pratos, e você vai ter que harmonizar com aquele menu, então você vai ter que indicar os vinhos. E em uma outra mesa, ou pode ser na mesma mesa, você vai ter que fazer a decantação de um vinho tinto. Basicamente são essas as etapas. Geralmente também tem uma questão que envolve a correção de uma carta de vinhos. Então você tem que ter um conhecimento muito amplo, porque eles jogam eles te dão uma carta, geralmente ou ela é impressa, eles dão na sua mão, ou eles têm um telão onde essa carta é projetada. E geralmente é uma carta de vinhos de uns 10 ou 12 vinhos. E cada vinho pode ou não conter erros. Então, às vezes, tem um vinho listado que é de uma região muito pouco conhecida, só que a região está errada. Então, você tem que saber, por exemplo, se um vinho é de Kras ou de Koper, na Eslovênia, por exemplo.
Um pouquinho você específico, né? Um pouquinho específico.
Às vezes... Enfim, mais ou menos, você tem que ter... Às vezes aparece o nome de um vinho que é uma determinada marca e indica que a vinícola produtora é outra. Então, você tem que corrigir
Inclusive,
e tem que falar, ó, não é essa vinícola, é a outra. Então...
E tem um tempo total para todas as etapas? Por exemplo, chegou na final, passa por tudo isso. Qual é o tempo de duração disso?
Sim, tem um tempo. Geralmente são 30 ou 35 minutos, se não me falha a memória. Depende do concurso, depende das etapas. Alguns concursos, eles segmentam esse tempo. Então, você tem, por exemplo, 15 minutos para fazer a degustação. Se você não conseguir, você encerra ali nos 15 minutos e vai para a próxima etapa. E depois você tem, por exemplo, 5 minutos para servir o espumante. E assim por diante. Já tem outros concursos. Eu lembro que no Pan-Americano foi assim. Você tinha um tempo limite para fazer cada etapa. E o total dava aí uns 40 minutos de prova, mais ou menos. Já no brasileiro, no último que eu participei, não. Era um tempo corrido que você tinha, eu acho que meia hora para fazer todas as etapas da prova. Então você... Eles vão avisando a cada 10 minutos, sei lá, 10, 15 minutos.
E tem plateia assistindo isso?
Tem plateia.
E os concorrentes também estão assistindo?
Então, os finalistas, eles ficam todos trancados numa sala, sem comunicação. É claro que o primeiro finalista, ele tem a vantagem porque depois ele pode ficar assistindo os outros, né? E quem se apresenta por último não vai ver a prova de ninguém, só vai ter que esperar mais e ficar mais nervoso ainda.
Esse campeonato brasileiro, sabe se ele é transmitido via YouTube? Ou quem quer assistir tem como ir até o local para assistir?
Sim, ele é aberto ao público e ele foi transmitido, se eu não me engano. Eu não lembro se ele foi transmitido ao vivo, igual ao Mundial, mas eu lembro que a ABS depois postou o vídeo, então ele foi gravado.
Foi gravado.
E a ABS postou o vídeo depois, se eu não me engano, no Insta ou no YouTube, não me recordo agora.
Ah, então possivelmente agora, depois desse período de lives intermináveis, qualquer coisa que já foi gravada uma vez vai se tornar uma live. Então, possivelmente no próximo campeonato a gente já possa assistir direto. Depois que tu termina o teu serviço, chegou na final, fez tudo isso, a ABS, ela te mostra as respostas? Te mostra quais eram os vinhos, as outras bebidas que tu degustou, onde estavam os erros nessa carta, ou tu vai pra casa assim, na atenção mesmo?
Não, eles mostram. Eles falam quais eram os vinhos e as bebidas e a carta. Sim, é porque a carta, depois que passou a atenção, fica mais fácil de ver os erros e tal. Mas geralmente sim. Já a avaliação, por exemplo, do serviço, geralmente não é aberta, como foi a nota de cada candidato.
Só fica sabendo o resultado final. O resultado já sai na hora?
É questão de alguns minutos até, aí todo o júri se reúne numa sala fechada e aí eles vão computar os pontos de cada etapa para ver quem fez mais pontos.
Bom, tu disse que tu teve um gap aí, né, de 2012 até o campeonato do ano passado, tu tinha ficado um tempo sem participar. Mas anteriormente, tu tinha participado com um pouco mais de frequência. É comum ver, passa campeonato, volta campeonato, ver as mesmas pessoas competindo, assim, existe um grupo das pessoas que tu sabe que já vão competir, que são os sommeliers que voltam todo ano?
Sim, tem alguns que competem todo ano, sim.
Bom, Thiago, eu fiz todas as perguntas aqui no meio, algumas mencionei que foram leitores que mandaram, outras eu já coloquei nas minhas perguntas mesmo, mas todas as perguntas que fizeram sobre torneios, a gente cobriu aqui, tu explicou como funciona cada uma das etapas do concurso. Uma última pergunta pra gente fechar. O pessoal que tá saindo agora, se formando agora na ABS, ouvindo esse podcast, pensando, é isso, vou virar competidor de concurso. Alguma dica? Algum conselho? Nem que seja não vá. Assim, algum conselho para quem está se interessando sobre o assunto agora? Para quem nunca tinha ouvido falar de concurso e de repente se interessou sobre isso? Muda alguma coisa na tua carreira? Fez muita diferença para ti? Vai lá, palavras finais sobre concursos de sommelier.
Então, eu acho que vale a pena sim. Para quem está começando, porque você te mostra o que você precisa melhorar, mostra os seus pontos fracos, o que você não sabe, o que você precisa para se tornar um profissional melhor. Eu super indico, é uma experiência muito bacana, muito divertida, e para mim, pelo menos, trouxe reconhecimento, trouxe, digamos... se eu tivesse que fazer todos os concursos que eu fiz hoje, eu faria de novo, porque me serviu de muito aprendizado, eu me desenvolvi profissionalmente, então vale sim muito a pena.
Mesmo para quem, e para quem não trabalha na área, quem não tem experiência ainda de serviço, tu acha que precisaria treinar um pouco mais antes ou dá para arriscar ir lá na hora e fazer? Porque eu imagino que trabalhando em restaurante, já tinha uma experiência muito longa em restaurantes, quando foi participar, esse jogo de cintura na hora do serviço já traz um pouco da bagagem do teu dia a dia.
Exatamente.
Quem não tem essa experiência ainda, vale a pena fazer também? Vai ser um pouco mais complicado?
Então, se for para a final, que é onde realmente o serviço é muito avaliado, talvez seja a principal prova, eu acredito que vai ser muito difícil fazer a prova, porque você tem que, o serviço, ele tem que, você tem que fazer ele no piloto automático. A tua mente tem que estar pensando naquilo que está no teu entorno. Você não pode pensar, por exemplo, para que lado você tem que virar o rótulo na hora de abrir a garrafa, ou se você vai pegar o decanter com a mão esquerda ou com a mão direita. Isso aí é uma coisa que você tem que fazer de olhos fechados, sem pensar. É uma coisa que tem que estar em você e você tem que fazer. Você tem que estar com a tua mente ocupada no entorno, vai ter pergunta, vai ter situação, por exemplo, ah, caiu um guardanapo no chão, você tem que enxergar que o guardanapo caiu no chão. Às vezes alguém derruba propositalmente para ver o que, que você vai fazer.
Até esse tipo de pegadinha tem.
Não, eu tô dando um exemplo.
Sim, sim, sim.
Por exemplo, num dos Pan-Americanos, acho que foi no Pan-Americano de 2012, uma das provas, a prova de espumantes, por exemplo, era assim, o mestre de cerimônias, né, do concurso, que sempre tem uma pessoa que vai guiando o candidato e falando o que, que ele tem que fazer em cada etapa. Ele apontava, ó, aquele casal daquela mesa está comemorando o aniversário de casamento. Você tem que servir para eles um champanhe Magnum safrado. Ok, você se preparava, ia lá na mesa, dava as boas-vindas, dava os parabéns, fazia aquela social, né, que você tem que fazer. Aí você ia lá, pegava as taças, colocava na mesa, preparava, digamos, a tua aparelhagem para servir o espumante, um balde com gelo, o pratinho para colocar a rolha dentro. Quando você ia na geladeira, tinha várias garrafas de espumante e só uma era safrada. Só que até você fazer tudo isso, você já esqueceu que o espumante tem que ser safrado. Então eu lembro que naquela final, nenhum dos candidatos pegou o champanhe certo para servir. É claro que o casal não ia te falar isso. Ah, não é safrado. Mas entra na avaliação. E aí depois que você abria a garrafa Magnum, a mesa ao lado, que tinha 8 pessoas, todo mundo tirava uma taça que estava escondida debaixo da mesa e colocava na mesa, e aí o mestre de cerimônias falava, ó, o casal vai dividir esse espumante com a mesa ao lado, sirva todo mundo. E aí entra a questão do tempo, porque você se programa para falar, eu tenho 5 minutos para servir 2 pessoas, super tranquilo. Só que aí se tornam 5 minutos para servir 10 pessoas.
E não estava contando com isso.
E você não estava contando com isso.
Então, literalmente, tem que estar com o serviço, uma coreografia já automática.
Sim,
não dá.
Sim.
Se parar para pensar na hora de mostrar o rótulo, parar para pensar na mão que vai servir, já se embananou.
Esquece,
porque tem outras variáveis acontecendo ali.
Exatamente.
Que eles vão te dizer e as surpresas que aparecem ainda no meio.
No campeonato do ano passado também, do brasileiro, tinha a mesa para servir, então primeiro você tinha que servir um espumante. Ok, você pegava, também preparava suas coisas. Aí, quando você começava a servir, quando você chegava numa das pessoas, uma senhora, ela falava, ah, eu não vou querer um espumante, me prepara um dry martini. E fazia parte da prova. Você tinha que ir lá, tinha um bar montado, você tinha que ir lá e preparar o dry martini e servir para ela. Então...
E aí, agora me dei conta que eu não fiz uma pergunta muito importante aqui. Eu ia fechar com a tua dica, né? Que já até deu, que vale muito a pena. Super bom pra, tanto para conhecimento como para impulsionar, né? Dar reconhecimento na carreira. Alguma situação engraçada que tu lembre que tenha acontecido em algum dos concursos contigo ou com algum outro participante? Porque eu lembro de assistir esse internacional e volta e meia eu dava muita risada, porque aconteciam os imprevistos, os próprios candidatos lá, eles davam risada deles mesmos, a plateia ria. Lembra de alguma cena engraçada que tenha acontecido?
Comigo não, mas eu lembro que num dos concursos eu lembro que o outro representante brasileiro era o Guilherme Correia, que também foi um grande sommelier, foi campeão brasileiro, chegou a ser terceiro lugar no Pan-Americano, e numa das provas que ele foi fazer, ele derrubou a bandeja de taças. Era uma mesa de 6 ou 8 pessoas para servir, e você tinha que sempre colocar as taças na mesa usando uma bandeja. E durante a prova ele derrubou a bandeja e quebrou todas as taças.
Ele não tinha mais taça para serviço, acaba o serviço ali ou o campeonato fornece novas taças? Como é que funciona?
Não, aí, claro, foi um acidente, mas o júri considerou que foi um acidente realmente, então eles permitiram que ele recomeçasse a prova e ele fizesse tudo de novo para...
Mas eu imagino que é uma situação complicada, porque mesmo que te dê essa chance de recuperar, né, de começar de novo a prova, já tá com aquele nervosismo do que acabou de acontecer.
Sim.
Eu tô falando como situação engraçada, mas pra quem tá, pra pessoa que tá acontecendo, não é nada engraçado, de rir depois. É que eu falo assim, no futuro a gente vai rir disso, né, hoje, neste momento não. Bom, Thiago, eu acho que é isso. A gente cobriu todas as perguntas que o pessoal fez. Esse ano a gente não teve, então, Campeonato Brasileiro. Um, porque ele não acontece todos os anos. Dois, porque eu acho que na situação que a gente está de confinamento não iria acontecer. Confesso que estou torcendo aqui para que tu, até chegar a data desse campeonato internacional, que tu mude de ideia, deixe o diploma de lado para participar, porque é sempre legal assistir alguém que a gente conhece numa prova dessas. Eu fiquei super empolgada assistindo um monte de gente que eu não conhecia, assistindo gente que eu conheço, então eu ia ficar mais empolgada ainda. Quero te dar parabéns, porque só de assistir esses campeonatos e imaginar, eu tô falando com uma pessoa que participou daquilo, não só participou como ganhou. Então, parabéns, porque haja estudo, haja dedicação, haja talento, multitarefas para conseguir passar
por nervos, tudo. E nervos, tô em controle de nervos, porque é uma situação muito. Mas muito obrigado mesmo, Natália. Foi um prazer falar contigo. Nunca tinha feito um podcast, é o meu primeiro podcast.
Bom, viu? Até para podcast a gente tem a primeira vez. Foi um prazer conversar contigo. Eu realmente tô torcendo aqui para que participe do próximo, mas sem pressão, viu? Participa se quiser, porque eu entendo que conciliar vida profissional, vida pessoal e ainda um concurso que não faz parte muito bem desses dois, né? Mais uma vontade, é uma decisão difícil, porque a gente abre mão de muita coisa para estudar, para participar, para se deslocar, é muito dinheiro, é muito investimento físico, mental, financeiro. Mas enfim, parabéns pela tua premiação no ano passado. Tô aqui torcendo para que siga ganhando. Se não quiser, também tô torcendo pelo diploma mesmo. Então aqui a gente vai continuar.
Já tá excelente.
Já tá excelente. A gente já é coisa demais também, né? Ele tá, se colocou em muita coisa ao mesmo tempo. E ó, meio masoquista. Mas a gente sabe que quando a gente entra nessa coisa de estudo, a gente vai ficando meio maluco, não consegue parar. A gente diz, esse foi o último e segue fazendo, né? É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar para o Mami. Thiago, qual é o teu Instagram para a galera que quiser te seguir?
Então, é Locatelli Thiago.
Locatelli com dois L's.
Isso, Locatelli com dois L's.
E Thiago com TH.
Sem H.
Sem H, Thiago sem H. Já
Locatelli Thiago.
Errado. Então, vocês podem mandar lá para o Locatelli Thiago. Sigam ele lá nas redes sociais para acompanhar o trabalho dele. Se ficou alguma dúvida, também pode mandar para o Mami. Lembrando, acessem o mamimag.com.br. Lá vocês encontram todos os outros episódios. Está tudo no Spotify também, no Apple Podcast, está no SoundCloud. Mas se vocês entrarem no site, vocês encontram todos os episódios, encontram a descrição de cada um. E lá também vocês encontram matérias, os links para o YouTube, enfim, para todas as redes sociais que a gente está. Espero que tenham gostado e nos vemos por aqui. Nos vemos não, nos ouvimos, né? Porque não tem vídeo neste podcast. Nos ouvimos por aqui na próxima sexta-feira ao meio-dia, neste mesmo Bate-Canal. Um beijo e até a próxima!